Está começando o The InfoCast,
o podcast do The Information.
Deu play e bora de NFL.
Volta a correr, faz a fita, entrou! James White para a eternidade!
Vai ser sacado, Joe Burrow! Sacado, Joe Burrow, e o Los Angeles Rams vai vencer o jogo!
Olá, olá! Está começando o The InfoCast número 370. Eu sou o Pedro Bragolin e estamos iniciando mais um podcast hoje para falarmos da semana 6. Já foi um terço de temporada. Pauta que já abordamos também nas nossas lives. Pedro Matsunaga. Cara, primeiramente, boa noite. Segundamente, passa muito rápido. Eu diria que a NFL é tipo a vida. Tu piscou, tu já é adulto, tu piscou, tu tá pobre, tu piscou, tu tá velho, tu piscou, acabou a temporada. Só que pra vida, o final da temporada é a morte, né? Então, já começamos com a reflexão já. Tudo certo?
A morte é fim da carreira, não é fim da temporada.
Ah, não, pode ser. Mas aí a fim da... Não, porra, agora tu me quebrou, cara, no meu pensamento.
Porque, por exemplo, acaba a temporada de uma série, não acabou a série, entendeu?
É,
a série vai
fato.
Continuar. Acaba a temporada do Aaron Rodgers, não acabou a... não acabou a carreira até onde a gente sabe do Aaron Rodgers.
A gente nem sabe
se acabou a temporada também,
tu
né?
Tu tem um ponto.
Então é a carreira. Mas enfim, é isso aí, cara. Pô, eu lembro como se fosse ontem, a Yumi com dias de vida, o Jaguars classificando pros playoffs. A gente em live aqui vendo o Jaguars nos playoffs com a Yumi recém-nascida. Então, tipo, pô, muito louco como passa o tempo e a gente já tá aqui, cara... passando de um terço da temporada, né? Muito louco tudo isso. Mas é isso aí, cara. Passa muito rápido, por isso que a gente tem que aproveitar.
É, cara. E conosco, depois de algum tempo de off, Rafael Kutter. Tudo certo, Kutter? Como é que tu tá?
Fala, Bregs. Fala, Japa. Fala aí, ouvinte do The InfoCast. Estou de volta, hein? Cara, fiquei duas semanas fora aí, cara. Realmente a situação tava difícil pra mim. Logo eu, né, o mesmo mais responsável do The Information, fiquei fora aí por esse tempo. Inclusive, eu podia ter ficado fora dessa gravação aqui também, porque eu tô literalmente atestado no trabalho, cara. A situação tá meio tensa aí.
Porra,
tô com uma infecção aqui, cara. Mano, minha minha garganta tá toda fodida, cara.
Cutter,
desgraçado que fala.
Tu foi em médico mesmo? Tu fez consulta virtual? Como é que foi o rolê?
Mano, eu fui no sábado de madrugada no hospital.
Caralho, foda.
Sábado de madrugada, eu e a Ju, a gente foi. Nós dois estamos com a mesma coisa.
Uhum.
E a gente tá tomando antibiótico e tá uma merda. Mas melhorou muito do momento que a gente tava no sábado pra cá, né? Então agora eu só tô com, tipo, tosse e catarro e essa
cara,
coisa assim, chato.
Tu foi atendido por qual médico?
Como assim?
O nome da pessoa. Eu quero o nome.
Puta, difícil.
Ah, não lembro o que
eu... Não lembro, acho que não. Okay. Por quê?
Porque eu quero agradecer ao médico,
tá.
Rafael Kutter, porque hoje, dia 18...
Imagina, tipo, não, é minha prima. Falou de...
Porque hoje, dia 18 de outubro, quando o podcast está sendo lançado, é o dia do médico. Então, parabéns aos médicos do Brasil, olha só. Vocês vão esperar...
Parabéns, mãe!
Boa, mãe do Japa é médico, então parabéns a todos os médicos deste Brasil.
Mano, cara, sabe, dia 18 também é dia do profissional de TI, cara.
Caralho, foda. Parabéns,
parabéns, Rafael Kutter.
É isso aí. Parabéns pra mim. E aí, tipo, no meu trabalho eles fazem uma parada que é... Você não tira esse dia. Você
tem que tirar no mês, né?
Você tira no mês, assim, porque
todo
o seu cliente
não
é funcionário de TI, né?
Todo feriado que é acordo coletivo é assim, né? Uma escala bizarra, aí você escolhe no mês o seu feriado.
Isso. Exatamente.
Ou seja, é muito bom esses dias comemorativos pra tirar feriado, porque, né? Quem gosta de trabalhar é sadomasoquista. Certo? Então, se bom, a gente não trabalhar. Pô. Exatamente. Pau no cu do trabalho. We'll be right back. gente, vamos que vamos então pro podcast. Hoje falaremos, né, do que rolou na semana 6, né, um terço de temporada como um todo. Aí eu queria homenagear então o Rafael Kutter e a sua volta ao podcast. Kutter, vamos lá, cara, pode puxar o nosso primeiro tema de conversa aqui. O que tu quer trazer pra nossa discussão e pra sua volta ao Dreamcast?
Então, eu queria falar aqui, trazer algo bem ousado, uma take bem ousada que eu tava pensando nesses últimos dias. E, cara, eu queria dizer que é bem provável que a gente esteja vendo, depois das seis semanas, das primeiras seis semanas, esse primeiro terço da temporada, o melhor ataque e a melhor defesa dessa última década, desses últimos 10 anos de futebol americano.
Ai, ai, cara, eu queria que você falasse que era o melhor ataque da história. Eu tava torcendo por isso. Eu tava torcendo muito por isso.
Primeiras 100 semanas, tipo, se você for olhar pra números rasos, assim, é realmente o melhor ataque da história, né? Olhando só pelos números. É, mas aí tem muita coisa a você levar em consideração.
É que, cara, se a gente não levar em consideração talento, a gente exclui talento, tá? Uhum. Exclui talento. É o melhor ataque pra mim, é o melhor ataque da história. É muito legal ver esse ataque dos Dolphins.
É divertido demais, cara. Essa que é a parada. Eu acho que o ataque é a parte mais tranquila, assim, da minha take. Tipo, esse ataque dos Dolphins é do quarterback que tá gerindo, pros wide receivers que estão fazendo jogadas maravilhosas, pros running backs, o Mostert e o Etienne estão jogando bem demais, mas principalmente o play calling do Mike McDaniel.
Tá sensacional.
Isso, tipo, é o que ele tá fazendo esse ano com toda a história dos motions e usar a velocidade que ele tem nesses quatro jogadores, né? O Waddle, o Tyreek Hill, o Etienne e o Mostert. Você usar a velocidade de todos eles para conseguir gerar espaço no campo. E o Tua tá fazendo um trabalho sensacional em colocar a bola naqueles lugares, né? E, cara, sobre os Browns é um pouquinho mais difícil de defender, mas eu tô realmente maravilhado com essa defesa, cara. E, tipo, os Browns, eles não estão tendo um bom começo de temporada porque o ataque deles está completamente disfuncional. Mas esse jogo contra São Francisco, pra mim, diz muita coisa, cara, sobre aquela defesa. Uhum. E, cara, São Francisco é um ataque que tá absurdo. Se não fosse os Dolphins, seria claramente também o melhor ataque da NFL. Dolphins, assim, tipo, num tier sozinho. Aí depois os 49ers num tier sozinho. E aí o resto, assim. E os Browns foram lá e, cara, repetidas vezes pararam esse ataque e, pô, com todo mundo jogando muito bem, todas as áreas do campo jogando extremamente bem, que era o Myles Garrett, é sensacional, o Zadar Smith voltou a jogar bem, o Jeremiah Owusu-Koramoah, meu protegidíssimo, tá jogando pra caralho também, tá comendo a bola. Cara, e na secundária tá todo mundo bem também, do Denzel Ward até o Martin Emerson Jr., tá todo mundo jogando muito bem. Então, tipo, dá muito gosto de ver os Dolphins jogarem no ataque e os Browns jogarem na defesa. E é difícil você ter gosto de ver o time jogar defensivamente, mas, tipo, pra mim, quando eu vejo um jogo do Cleveland Browns, é isso. É, tipo, eu anseio pro outro time tá no ataque pra eu poder ver esse time jogar defesa. Trabalho do Jim Schwartz, né, cara? No primeiro ano dele em Cleveland, ele tá fazendo um trabalho sensacional com um material humano também maravilhoso, né? Que foi montado ali nos últimos anos.
Cara, eu acho que, assim, dos Dolphins, o que traduz muito pra mim o porquê esse é o melhor ataque da NFL hoje, com sombra de dúvidas, né, sem sombra de dúvidas e com uma boa margem para os outros, é o alegria nas pernas, né? O time que tem alegria nas pernas. E se é subjetivo a gente conversar sobre ser um dos melhores ataques da história da NFL, cara, não é nem um pouco subjetivo tu falar que esse é o time mais veloz da história da NFL. Mano. Esse é o ponto. E aí, quando tem muita velocidade, e não só velocidade, mas um cara cerebral gerindo as chamadas de um time assim, com muito talento, e aí não é só velocidade, porque é velocidade com talento, em todos os pontos, em todos os grupos. Cara, tu tem um time que é explosivo. E essa explosão se traduz esse ano em pontos. Esse que é o ponto.
Esse é um time, esse é um time que eu com certeza montaria no Retro Bowl, tá ligado? Tipo,
isso,
pega todo
isso.
Mundo máximo de velocidade, assim.
É, exato, cara. Não com força. Aliás, eu estou há 7 temporadas invicto no Retro Bowl, só ganhando Super Bowl, não perco uma partida há 7 anos no Retro Bowl.
Eu quero perguntar um negócio pra vocês. Eu acho que é muito subjetivo quem é o melhor, quem não é, mas em qualquer coisa, né? Se a gente vai discutir melhor. Agora, seria o Mike McDaniel o Leonardo da Vinci da NFL? De tão criativo que ele é. Pô, é uma criatividade que simplesmente foge completamente os padrões qualquer vistos antes da NFL, cara. Assim, eu acho que, assim, pra não falar nem qualquer visto antes, o Chip Kelly era muito criativo, ele só era criativo ruim. Sim. A diferença é essa.
Ele era burro. É que
o Mike McDaniel, ele é criativo e muito bom criativo.
Inclusive, querendo ou não, o Chip Kelly andou pro Mike McDaniel poder
Exato.
Correr, tá?
Sim.
Porque o ataque dos Eagles do Chip Kelly, ele era meio que visualizado pra ser algo assim. Com o Jeremy Maclin, com o DeSean Jackson e o Michael Vick passando a bola. Era pra ser isso, entendeu?
O Chip Kelly escorregou e caiu de cabeça pro Mike McDaniel poder correr.
É isso.
Exatamente. Cara,
agora, dito isso, com essa quantidade de elogio que a gente tá rasgando pra esse ataque dos Dolphins, é 3 pontos na semana que vem contra os Eagles, né?
Ah, não.
Com certeza. Assim, não passa de 2
CDs. E sabe o detalhe? Mesmo fazendo 3 pontos, ainda vai ganhar o jogo. Porque os Eagles é um time aí... Aliás, nós vamos chegar lá, calma lá, tá? Isso vai ser pauta desse podcast ainda.
Não, mas assim, a gente não falou tanto da defesa dos Browns, né?
É, que eu queria puxar isso, porque, cara... Papo sério. Essa defesa é melhor do que a dos Broncos de 2015?
Porque se a resposta for sim,
eu também acho. Porque se essa for a resposta... Cara, é a melhor defesa da última década, com certeza aí, na minha opinião.
E quer escutar mais? A princípio é, e não é só em desempenho, em talento também, tá?
Isso, é exatamente isso que eu ia falar. Tipo, em talento, a defesa dos Broncos, a No Fly Zone, né, a defesa dos Broncos de 2015, ela não era tão, oh meu Deus, só que ela era muito boa coletivamente. Tá ligado? Pra mim, essa atuação defensiva dos Browns que a gente tá vendo esse ano é a melhor desde a Legion of Boom. É isso.
Cara.
Entendeu? Pra mim, vai até lá. Entendeu? Então aí se tu somar em 2023 pra baixo, vai dar uns 10 anos.
É, não, eu tenho que ter a mesma opinião.
Seria muito polêmico pensar que essa defesa possa ser tão boa quanto a Legion of Boom?
É porque a Legion of Boom, velho, é...
Conquistou muito, né?
Ela conquistou Super Bowl, muito, cara, é foda.
Assim,
e eu não tô conseguindo...
Isso pesa, né? Isso pesa.
A questão dos Broncos, o que o Guter tava falando, em questão de talento, porque aquela defesa dos Broncos, de nomes muito excepcionais, tinha uns 3 caras ali, uns 4. Eu acho que essa defesa dos Broncos já tem alguns caras que, assim, no final de carreira, pelo menos, se não tiver problema de lesões, esse tipo de coisa, vão ter caras, mais caras excepcionais, quando a gente for olhar pra trás, entendeu?
É, mano.
Do que aquela
Mas,
do
cara, essa secundária é bizarra, velho. Bizarra, Denzel Ward, Grandel, o Martin Emerson. Cara, o Martin Emerson Jr. tá jogando demais,
não,
velho.
Não, absurdo.
Demais.
Cara, aí você pega ali o Jock, finalmente adaptou, né? Finalmente adaptou a NFL. Aí você tem o melhor defensor da NFL nos dias atuais, na linha defensiva, né? Jogando em qualquer ponto da linha defensiva, no Myles Garrett. Então,
tu,
assim,
acha
cara,
ele, tu acha ele acima do Micah Parsons?
Hoje sim. Sabe por quê?
Eu tava pra puxar uma discussão no Twitter.
O Micah Parsons mamou pro Trent Williams. O Micah Parsons mamou pro Trent Williams e o Trent Williams mamou pro Myles Garrett.
Cara, perfeito.
O que o Myles Garrett fez com o Trent Williams não se faz, entendeu? É o que o Trent Williams faz semanalmente com os Eds adversários, tá ligado? Isso.
Cara, me lembrem de puxar uma discussão que eu ia puxar no Twitter, mas eu vou fazer isso na live. Mas tá.
Perfeito.
Tá.
Perfeito.
Aí a galera que tá ouvindo aqui vai assistir o VOD da live lá na
Twitch. Exatamente. Que
fica lá. Que eu acho que vai ser maneiro.
É, cara. E, cara, o foda desses Browns, né, é que essa possível defesa histórica, se você mantiver assim até o final da temporada, né, vamos ser bem claros com isso, talvez fique ofuscada por um ataque, né, que tem seus inúmeros problemas, né. Seja com o QB titular, seja com o QB reserva.
Então, não, calma. Mas,
o problema
assim,
é com lesão também,
é
né,
falar.
Cara?
É,
tu perdeu, justo, cara, justo. Quanto? Pelo menos 3 caras ao pro, por lesão.
Né, você perdeu o Chubb, o Bitonio não jogou essa última partida também.
Isso.
É, cara, o Bitonio tava numa sequência absurda de jogos.
O Bitonio, é bizarra a sequência de jogos dele e, assim, assim, eu acho que no momento é discutivelmente o melhor guard da NFL. E assim, é um impacto muito grande, né?
Com certeza é um dos melhores. Cara, mas aí tu olha, tipo, por exemplo, tem aqui na minha tela todos os jogos dos Browns, tá? Eles cederam 3 pontos pro Joe Burrow, né? Tudo bem que o Joe Burrow machucado, tava chovendo pra caramba, mas cedeu só 3 pontos. Aí tem o 26 a 22 contra os Steelers, que na verdade foram... Foram 2 touchdowns defensivos dos Steelers e Pittsburgh não chegou nas 30 jardas finais do campo em momento algum do jogo inteiro e eles meteram 26 pontos, tá? Então a culpa não foi da defesa. Aí cederam 3 pros Titans, cederam 28 pros Ravens aí, que talvez tenha sido um jogo tenso ali, mas também muitos turnovers da parte ofensiva dos Browns aí deixa a defesa numa situação meio impossível, e agora cederam 17 pontos pro segundo melhor ataque da liga, entendeu? Cara, que performance, que defesa.
E tá numa divisão que é plausível pra ganhar com o time que os Browns têm, né? Porque vamos falar a verdade, se o Joe Burrow não acordar, não digo acordar com ele, mas eu acho que os Bengals como um todo, o Burrow não vai muito da lesão, mas se os Bengals como um todo não acordar e despontar como jogou nos últimos anos, cara, pra mim essa divisão vai ficar aberta até o final. E aí, um time que tem uma defesa que desequilibra tantos jogos, é capaz de vencer, cara.
Cara, assim, só de deixar o Watson de volta, né, na próxima semana, aparentemente ele vai jogar contra os Colts lá em Indianápolis, já é algo pra se prestar atenção, porque assim, cara, a defesa que ganhou o jogo contra os 49ers, assim, de diversas maneiras, né? Forçando turnovers, forçando posições de campo excepcionais. Mas, assim, é óbvio que, assim, o Deshaun Watson é um jogador muito melhor que o PJ Walker, entendeu? E aí o Kutter foi falando aí as coisas. Cara, precisa, assim, cuidar melhor da bola. Acho que os Browns só não tem mais vitórias porque, assim, não cuidou bem da bola, ponto.
Isso.
Se cuidasse bem da bola, cara, não precisava nem o ataque fazer muita coisa que ganhava os jogos. Então, são correções muito simples de fazer, tá ligado?
Cara, de fato, e aí, entra pra temporada...
Eu acho que são muito, tipo... Tem vários times na NFL no momento que o maior problema é turnover. Eu acho que é uma coisa que a gente tem visto muito, né, cara? Tipo, os Vikings estão nessa situação, os Browns estão nessa situação, o próprio Cowboys está nessa situação, que ganhou aí na segunda, mas também muito turnover nesse time. Então, tipo, não sei se tô passando manteiga na bola antes do jogo, mas o pessoal tá deixando a pelota cair um pouco mais, vocês não estão achando, não?
Cara, eu tenho a mesma impressão, cara. Principalmente, eu acho que dos Vikings esse é o time mais evidente. Até pelo insucesso dos Vikings em vencer partidas, né? Mas...
o time que mais forçou turnovers até agora, a defesa mais forçou turnovers na liga hoje é dos Jaguars. Eu não acho a defesa dos Jaguars tão excepcional assim pra em 6 semanas ter forçado 15 turnovers, tá ligado? É muita coisa, é uma média de quase 3 turnovers por jogo, tá ligado?
Depende um pouco também dos oponentes que você tá enfrentando, né? Então, tipo,
mas
o Colts da vida com o Minshew, né?
Com o Minshew. O Minshew lançou lá 3 interceptações. Mas, Mas é isso, cara, assim, mas a gente pega, cara, todos os times que o Jaguars jogaram sofrendo turnovers, tá ligado? Isso não é normal, tá ligado?
Yeah.
Em 6 semanas, essa defesa forçar turnover em todos os jogos, tá ligado? Não é normal. É anormal. Assim, se a gente estivesse falando de uma defesa muito forte, ainda assim seria um número surpreendente. A gente não tá. A gente tá falando de uma defesa que tá jogando muito bem, mas não é super talentosa. Não é a defesa dos Browns, por exemplo, né?
É, exato.
Inclusive, falando em Minshew, semana que vem é Browns e Colts. Como caralhos, os Colts vão marcar um ponto pra não ficar no shutout aí do Browns.
Tem pena do potro de Indianapolis.
Interceptação, né, cara?
Vai ter que posicionar
talvez pro field goal também, aí consegue, né?
É, cara, vai ser jogo de poucos pontos aí, esse da semana que vem, tá? A situação é intensa.
Que nem foi que o último domingo também, né? Foi um domingo de muito poucos pontos, né, cara? Fazia muito tempo que não tinha um domingo assim, desde 2017, em número de TDs, em número de pontos, né, totais. Então, um tempo bem estranho foi o último domingo de NFL. Tão estranho que os dois últimos invictos caíram, né? Tanto Eagles quanto Niners tiveram suas primeiras derrotas. A dos Niners, eu acho que até tu contestam um pouco mais. Pelo nível do time ao longo dos últimos... Do começo de temporada, né? Mas também pelo jeito que perdeu, né? Chutando o field goal pra fora, com erros bobos do ataque, enfim, tendo chance de vencer o jogo. Diferente dos Eagles, que na minha sincera opinião, demorou pra ter essa primeira derrota e deveria ter pelo menos, talvez, 3 derrotas já no seu schedule. Coisa que não aconteceu. 5-1, né? E desses dois times, né? Eu acho que a derrota dos Eagles demorou pra chegar e eu me surpreendi com a derrota dos Niners, admito. E aí, eu acho que acende alertas preocupantes pros dois times. Primeiro, o nível de jogo dos Eagles foi bem abaixo, né? E tá sendo abaixo. E os 49ers, cara, voltando a sofrer com razão. Semana passada eu já falou, esse time não se lesiona, esse time tá ok contra isso. Deu uma semana, os caras perderam o CMC, o Samuel, e eu me preocupo com o nível do Brock Purdy sem esses dois caras no ataque.
Cara, eu acho que essa história das lesões dos Niners... A gente tem meio que esse histórico deles, né? Tipo, acontece direto essa... a gente vê aí esses jogadores se lesionando aí o tempo inteiro. Toda temporada tem aí um QBzinho machucando, um Trent Williams da vida, aí um jogador-chave da defesa ou outro. Então... Até esse ponto, os 49ers estavam até saudáveis. E eu, inclusive, estava pensando isso quando estava rolando o jogo. Tipo, rolou uma lesão ali do Trent Williams, né? Mas ele voltou, assim, tipo, no snap seguinte. E quando rolou a lesão, eu falei, cara, é verdade. Tipo, quem que se lesionou nesse time? Até agora, até aquele momento, ninguém tinha se lesionado. Pois é, um time...
Eu e o Bregs, a gente inclusive falou isso semana passada, né? Que, cara, se tem alguma coisa que poderia parar esse 49ers, seriam as lesões, né? E aí, cara, a gente teve lesão de 3 jogadores, né? Parece nenhuma é séria, né? O Jim Sebel, o Sean McCaffrey e o Trent Williams. Mas os 3 têm um longo histórico de lesão. Então é algo que já pode se preocupar, né? Os 49ers.
Pois é.
Não sei se é ser muito negativo ou querer muito o desastre de um time. Não que eu quero o desastre de um time. Mas...
Assim, você não quer.
Por mais que a distância entre Seattle e Niners em produção seja um pouco gritante por enquanto... Cara, assim... Seattle tá numa crescente de nível de jogo. Tudo bem que perdeu o último jogo, mas tá numa crescente. E assim... Eu não tenho tanta fé nesse time dos Niners, principalmente sem o Christian McCaffrey, tá? Assim, sem o CMC, eu tenho sérias preocupações ao nível de jogo desse ataque, não por conta do Brock Purdy, porque pra mim, simplesmente, o MVP da temporada até aqui era o Christian McCaffrey, sinceramente. E aí tu perde o cara mais explosivo, mais dinâmico, de melhor talento em uma unidade... Não tem time que não sinta essa perda. Então, por mais que seja uma lesão talvez não tão séria, mas como o Japo falou, é um cara que tem histórico de lesão. Tipo assim, eu acho que dos dois times que estavam invicto e não estão mais, cara, os dois têm problemas diferentes. A diferença é que, cara, eu acho que pros Eagles corrigir é mais complicado. Só que o problema que os Niners têm é um problema que tu não consegue fugir contra. Porque tu não tem como prever uma lesão, ou tu não tem como se prevenir de uma possível lesão, né? Então, eu acho que, cara, desses dois times, eu acho que tem preocupações bem importantes pra se tomar em conta, tá? E no atual momento, cara, eu acho que as duas preocupações que esses times têm fazem a NFC ficar um pouco aberta. Coisa que, por exemplo, se os Niners não tiver lesão, cara, eu acho que até em playoffs, papo sério, os Niners vão levar os playoffs bem de boinha. Porque eu não vejo uma defesa parando esse ataque, como
cara,
os Browns parou.
Ok, mas assim, o negócio que eu acho que se fala no college muito mais que na NFL, porque a NFL é muito mais competitiva que no college. Mas quando um QB vai mal, e o exemplo do Caleb Williams nessa última semana, é muito se fala isso. Como ele vai voltar, né? Ele nunca esteve numa situação tão adversa. O Brock Purdy, em São Francisco, nunca teve uma situação tão adversa quanto esse jogo contra os Browns, entendeu? Então, é algo que a gente pode pensar também. Cara, eu não tô aqui pra falar mal do Brock Purdy. O Brock Purdy tá provando um ponto essa temporada. Até o jogo contra os Browns, ele tava provando um ponto pra gente. E, assim, ele merece todos os benefícios da dúvida. Mas é algo que a gente pode olhar e falar, beleza, será que o Brock Purdy vai se manter ou será que, como que ele vai lidar com esse jogo ruim dele e tudo mais, entendeu? Eu acho que esse também é um aspecto que a gente pode pensar dos 49ers aqui também.
E aquilo, né, a gente viu no comecinho, assim, que obviamente não dá pra gente fazer muito disso, mas no comecinho daquele 49ers Eagles final de conferência que o Purdy tava jogando, ele foi completamente e totalmente macetado pela DL dos Eagles, né? Foi, tipo, duas jogadas seguidas, assim, onde ele tomou duas porradas e, enfim, e aí acabou ali, né? Então, eu acredito que o Philadelphia Eagles consiga fazer frente, sim, com os 49ers. E aí, tudo bem, os Eagles não estão mostrando um jogo tão bonito assim como o do ano passado, né? Não tem vitórias muito expressivas, talvez a mais expressiva seja contra Tampa Bay, né? Mas eles continuam vencendo, entendeu? Perderam pros Jets por causa dos 4 turnovers, né? Vamos ser bem sinceros.
Tipo,
se não tivesse esses 4 turnovers aqui, os Eagles iam ganhar esse jogo, né? Então, tipo, é uma diferença de turnover que você não vê normalmente, assim, em campo rolando. Então, tudo bem que os Eagles não estão convencendo, mas eles continuam vencendo. O ataque ainda não engrenou mesmo, sim, mas a defesa continua boa, continua pressionando bastante o QB. Não estão gerando muitos turnovers como faziam ano passado, mas no começo da temporada já tiveram aí algum... Deu um trabalho aí pra Mac Jones, pra Kirk Cousins, pra Baker Mayfield, etc. E eu continuo achando eles um time que pode ganhar de qualquer time da NFL, a qualquer momento. Tá? E também um time que tá relativamente saudável, tá? não tem muita perda por lesão, como foi ano passado, né? Aí já é meio diferente do que a gente viu com os 49ers, né? E, enfim, eu ainda tenho minhas esperanças aí pra esse time. E, cara, pra mim, o jogo contra Miami na próxima semana vai ser muito, muito, muito importante pra ver como tanto esse ataque quanto essa defesa se portam. Porque a defesa dos Eagles, ela é muito boa pressionando o passador. Cara, se tem uma coisa que eu tenho uma certa dúvida no ataque dos Dolphins, é a OL. Apesar da OL estar jogando muito bem, ela não tem aqueles nomes assim que você olha e fala, ah, não, tipo, o Tua tá tranquilo, né? Então você pega uma DL boa e com profundidade como é dos Eagles e você começa a ficar com medo, né? Será que o Tua vai ter tempo pra lançar pra um Hill aberto 30 jardas downfield? ou o Waddle aberto no meio do campo, entendeu? É, será que o... Será que Mostert... Eu não sei se o Etienne... Se o Etienne volta, ah, não volta
não. Não vai estar
no IR, né? Pois é. Será que o Mostert vai ter um jogo bom contra um time que cedeu mais de 100 jardas terrestres só uma vez nessa temporada? Não cedeu mais de 100 jardas para nenhum running back no ano, entendeu? Então vai ser um desafio pros Dolphins, mas muito mais pros Eagles. Os Eagles têm muito mais o que provar dos dois lados da bola nesse Sunday Night Football da semana que vem, que pra mim vai ser um jogaço.
Cara, potencial de melhor Sunday Night Football da temporada até aqui.
Sim.
Provavelmente.
Pode ser um futuro super bom. Né?
Claro. Acho que tem total chance disso acontecer. E, cara, tem as mesmas preocupações, tá? Ctrl-C, Ctrl-V total do que tu falou, porque eu concordo totalmente com isso. E é interessante ver como é que esses times vão seguir após a primeira derrota, né? Então, sempre bom ver o quão forte um time é depois que ele volta de uma derrota. E eu acho que são derrotas, né? Como eu e o Java, a gente já vem falando há algum tempo, né? São derrotas importantes para um time que quer ser campeão do Super Bowl. Entender o que tá dando de errado, corrigir a tempo. Sim. Porque, né? Quando tu perde lá no final de temporada, quando tu perde em janeiro, deu ruim, amigo. Uma derrota lá significa que tua temporada acabou. Então, eu acho que é vital, cara. Eu acho que ter essas derrotas são importantes pra tu crescer e chegar mais forte no final da temporada, cara. E escancaram algumas falhas gritantes nesses elencos, né? Não nesses elencos, mas em alguns problemas de jogo, tá? Então, tipo, a gente voltou a ver um Brock Purdy com alguns overthrows que não pode ter, perdendo algumas janelas que ele não pode perder, tá? Tendo aí um número de jardagem absolutamente baixo, principalmente antes do último drive. Ele põe um time em condição de field goal, mas fez um jogo bem, bem, bem abaixo do que ele estava jogando. Os Eagles com um problema de estabelecer, às vezes, jogo terrestre, principalmente com o Jalen Hurts correndo, e aí tem o plus das interceptações, né? Não que seja algo constante, mas eu acho que deixa mais evidente, tira o band-aid de alguns problemas que os dois times estavam conseguindo mascarar e tem agora o foco de tentar corrigi-los. Enfim, creio que dos não mais invictos era isso, Japa.
É isso aí. Cara, eu queria puxar um assunto meio aleatório, mas que foi citado pelo Bregs. Só um segundo aqui.
De boa, Japa. Claramente a Yumi é inimiga do problema que saga no podcast. Bem como o Rafael Kutter. Eu sou o Rafael Kutter.
Então, o problema sou eu, cara. O problema sou eu. A gente tem uma rixa, eu e a Yumi.
O que eu ia falar é trazer um tópico aqui que foi discutido bastante nas redes sociais hoje e que eu acho que tem injustiça, mas que tem injustiça em certo ponto só. Muita gente tem falado do Justin Herbert, né? E aí eu acho que existem 8, existem 80, mas eu queria puxar, assim, eu quero falar do Justin Herbert no geral, a gente traz essa discussão, mas eu queria primeiro trazer um ponto que muita gente que não gosta do Herbert fala que critica o Herbert só porque acha que ele é extremamente protegido. E cara, eu não vejo ele tão protegido assim não, cara. Eu não sei por que as pessoas têm essa impressão. Eu não vejo o Herbert um quarterback tão protegido assim pela mídia ou por quem quer que seja. Eu acho, por exemplo, até que o Joe Burrow é muito mais protegido do que ele e pouco se fala sobre isso, entendeu? Ah, não sei, porque o Joe Burrow teve vitória nos playoffs. Beleza, amigo, mas vitória team wins, né, cara? Não é QB wins, pelo amor de Deus. Então, eu acho que assim, eu não acho que o Justin Herbert seja tão protegido assim como dizem.
Tá, ok. Sobre o Joe Burrow, existem duas questões aí, né? E aí a primeira tem gente que fala e eu discordo, já, porque no dia 17 de outubro a gente tá falando daquela lesão que ele teve na temporada, antes da pré-temporada, e que, tipo, ele já tava treinando na semana 1. Tudo bem que, pô, se ele se arriscou, etc. Mas, cara, a gente já tá indo pra semana 7. Então, tipo, essa lesão, ela não pode estar, tipo, ela não pode estar afetando mais, não é possível. Não pode estar sendo uma parada realmente tão impactante assim, né? É, mas eu entendo quando as pessoas criticam o Herbert, não criticam o Burrow, falando do sucesso que o Burrow já teve, entendeu? E, tipo, tudo bem.
Cara, mas... beleza, uma playoff run. O Joe Flacco teve isso também.
Tudo bem. E por que, que o Justin Herbert não teve?
Não sei, cara. Por que, que o Aaron Rodgers pipoca tanto nos playoffs? Não sei, mas o Aaron Rodgers...
O Aaron Rodgers tem o título e tem várias playoff runs. Acabam no NFC Championship, sim. Mas pelo menos é uma playoff runs, entendeu?
Com tipo, poucos méritos dele, na maioria das vezes.
Cara, mas tipo, você entende que o Herbert... Aí eu sou um devoto crítico de Justin Herbert, apesar de eu gostar do jogo dele.
Não, eu também sou crítico. Eu acho que as críticas têm que vir pros dois, entendeu?
Sim,
pra mim,
eu concordo.
Pra mim, esse é o ponto. Esse é o ponto.
O que eu vejo é que o Herbert, nesses últimos jogos, assim, jogos desse ano, de 2023, né, envolvendo os Chargers, né, que pegou... pegando aí essa partida contra os Jaguars, que ele não fez nada no segundo tempo, pegando três games... Na verdade, ele perdeu três jogos nessa temporada, mas ele teve... nesses três jogos, ele teve a bola para ganhar o jogo. Em um desses jogos, ele teve duas vezes a bola para ganhar o jogo. E ele não conseguiu em nenhuma das quatro vezes. E isso me preocupa.
Entende? A gente precisa esclarecer uma coisa. Muita gente fala, o Herbert é o segundo quarterback com mais game winning drives desde que ele entrou na liga, né? Muita gente fala.
Uhum.
E aí, cara, eu vi uma estatística que é muito mais interessante do que o número de game winning drives, é a porcentagem de game winning drives. Que, tipo, quantas vezes ele teve a oportunidade de ter um game winning drive e não conquistou. E aí nisso ele tá abaixo de vários quarterbacks aí. O primeiro colocado nisso é o Tom Brady, né? Que é bizarro. É. Tipo, acho que é 57%, um número.
Nossa.
Assim. Das oportunidades que ele teve, ele conseguiu. Mais da metade das vezes, né? Mas o Justin Herbert tá ali, cara, assim, numa mediocridade enorme nessa questão. Então, assim, eu acho que falar que ele é clutch é um exagero. Eu acho que realmente... Os Chargers não ajudam o Justin Herbert, eu concordo com isso, mas muitas vezes o Justin Herbert também não se ajuda. E esse é o ponto.
Uma parada só já, porque muita gente usa como argumento, né? Tipo, quando colocam a culpa no Justin Herbert, todo mundo fala, a galera que defende fala: Não, mas o culpado é sempre o quarterback, né? Mesmo quando o quarterback não faz nada. Cara, o culpado é também o quarterback.
Não.
Ele é também.
E só vou falar um negócio assim. Sim, sempre o quarterback. O quarterback é o único do time que ganha 50 milhões ou mais ali, entendeu? Cara, é óbvio, entendeu? Que se o quarterback tem responsabilidade em derrotas, às vezes a gente vai passar um pano.
Sim.
Não tem como passar um pano quando, por exemplo, cara, você tem um game winning drive. Porque se você tem o Game Winning Drive, quer dizer que foi dada a oportunidade pra você ganhar. Independente de quão bom tenha sido seu jogo antes, foi te dada a oportunidade de vencer e você não venceu o jogo. Ponto.
Tipo,
esse é
como
um
alguém passa pano pro jogo do Herbert no Monday Night Football? Onde ele teve várias vezes o Keenan Allen e o Josh Palmer abertos e não achou. Onde ele errou passes assim que ele normalmente não erra. Porque ele é um cara super talentoso, eu admito isso. Ele é um dos melhores da NFL. Ele é elite, sim. Mesmo não tendo sucesso em playoff, mesmo sem nada disso. Ele é um quarterback elite. Mas, meio que... eu não sei explicar. É algo muito louco. Porque ele nesse último jogo, ele errou coisas que, tipo, não fazem sentido. Nem um quarterback mediano da NFL.
Você acha que ele é elite? Você classifica ele como elite hoje?
Eu ia falar a mesma coisa.
Elite é uma denominação que, assim, eu não vou criticar você falar ele é elite pra mim. Aí eu vou falar, beleza,
top
tudo bem.
Sim.
Quantos,
ele
entre
é top
quantos
5.
Tem seu elite? Ele é top 5 hoje na NFL pra você?
Isso, meu elite é sempre top 5.
Tá.
Pra mim, a elite são os 5 melhores daquela posição. Então, pra mim, ele tá no top 5.
Eu não sei, eu teria que pensar mais.
Eu não classifico elite como um número fechado. Eu acho que pode ter anos que tem 2 elites, eu acho que pode ter anos que tem 4, de
sim.
Fato ter 5.
Ah, tudo bem.
Mas aí é uma métrica subjetiva, né?
Tipo, elite da elite. Por exemplo, esse ano, a elite da elite é Brock Purdy e Tua Tagovailoa.
É, exatamente. O que é um
eu acho
super
que...
elite de 2023.
Ah, mas eu acho que assim, não elite ainda. Mas a gente já vai colocar o Tua nessa discussão, cara. Porque quando jogou ano passado, muito a bola. Ah. Não, assim, nem perto do que ele tá jogando hoje, né? Óbvio, ah. Vou deixar claro isso. Mas eu acho que assim, ele tá aí muito jogando bem. Muito bem. Uhum.
Honestamente, se a gente terminar o ano nesse ritmo aqui, pra mim o Tua virou o melhor quarterback do Herbert.
Desculpa. Ah, sim, eu concordo. Entendeu?
Porque, tudo bem, existe toda a diferença de coaching. O Brandon Staley é um merda, o Mike McDaniel é um gênio. Tudo bem, mas cara, você tem que ter alguém pra rodar esse esquema. E o Tua tá fazendo isso de forma magistral, entendeu? Uhum. Então, tipo, é isso. O que tá sendo pedido pro Tua, o Tua tá fazendo. Sacou?
Exato.
Aí, às vezes, tipo, pô, aí nas três derrotas dos Chargers nessa temporada, por mais que o time tenha cedido sei lá quantos pontos, a bola chega pro Herbert pra ele ganhar o jogo. E aí, o que é dito pra ele é, vai lá e ganha o jogo. E ele vai lá e ele não ganha o jogo.
É. Bem pelo posto de ser. Ele vai lá e perde o jogo, né?
É, pois é. No Monday Night Football, ele perdeu o jogo.
É. Porque tem muitas dessas derrotas em chances de game driving que, cara, eu consigo culpar tranquilamente 95% das vezes o Justin Herbert. Ontem é um exemplo claro, cara. O jogo do Herbert foi tenebroso. E digo mais, cara, ele só teve a chance de vencer porque o special team dos Cowboys comeu merda, né? Decidiu comer merda e aí cagar pela mão. Porque o erro que teve ontem dos special teams foi o que fez os Chargers voltar pro jogo.
É, tipo, se você for pegar o quarto período dos Chargers no jogo do Monday Night Football, foi o seguinte, foi um drive de 5 jogadas que resultou em punch. Aí nesse punch teve o Murphy lá, a jogada maluca. Aí eles estavam na primeira pra 10 na linha de 20. Aí rolou uma falta que deixou eles na linha de 1. E aí eles conseguiram arranjar uma jarda pra poder fazer o touchdown. É. Honestamente, do jeito que tava o ataque ali, pra mim eles iam sair com o field goal daquela posição ali. Se eles não tivessem a falta, né? Então, e a falta foi correta, tudo bem, beleza. E aí chegou no último drive e aconteceu isso aí, né? Tipo, não teve basicamente nada. O que teve de avanço foi via falta. É. Sempre. Então, é preocupante, cara. É preocupante a situação dos Chargers como um todo. O Justin Herbert é o menor dos problemas, tá? Ele é um problema hoje, mas ele é um dos menores, tá? O Staley, cara, eu acho que deu, né?
Deu uma hora também que chegou.
Deu, né?
Não. Porra. Tem como. É um time que, assim, cara, ou vai atrás de um head coach de verdade, tá?
Sim.
Ou vai morrer na praia todo ano.
O que é o head coach de verdade?
Ben
cara,
Johnson.
É um cara que não perde um jogo de 20-0 nos playoffs e fica mantido no cargo pra não perder.
Eu não acho que seja o Ben Johnson, tá? Já é.
Pra mim, Ben Johnson seria uma excelente escolha.
Cara, assim, é lógico que isso nunca, nem sempre se paga, né? O que eu vou falar agora. Os Broncos estão vendo isso pelo menos nesse primeiro ano, né? Que a aposta seria enorme no Sean Payton. Eu acho que você precisa trazer um cara que vai mudar a cultura. E falando isso de um cara que torce uma franquia que é fracassada historicamente.
É.
Pelo menos, assim, no depois dos 6 primeiros anos de franquia Jaguars, a franquia Jaguars foi uma franquia fracassada. E eu acho que o Doug Peterson trouxe uma mudança de cultura pra franquia. Os Chargers são uma franquia, assim, de um passado recente bem longo, até fracassada. Assim, é símbolo de fracasso. A gente pensa em fracasso, a gente pensa em Browns, em Jaguars, em Lions e em Chargers. E eu acho que você precisa quebrar com isso.
É um tipo de fracasso diferente, né? Tipo,
é institucionalizado.
O tipo de fracasso dos Chargers é diferente do dos Lions.
É a expectativa, tipo, né? Eles têm uma alta expectativa e mesmo assim o fracasso vem. É diferente desses times que o fracasso é recorrente. Não, sempre gera expectativa e sempre fracassa, de alguma forma ou de outra, né?
Cara, e aí, tipo, é muito bizarro isso. Vamos falar.
Eu sei que não vai
Vanderlei Luxemburgo.
Bill Belichick.
Porra, baita. Não, não. Eu pensei no Bill Belichick. O Bill Belichick eu acho plausível, mas não acho que vai acontecer.
Luxemburgo, cara. Até, Luxemburgo, até mudar, porque, a, cara, até porque, o Luxemburgo mudaria muito essa mentalidade do...
O Luxemburgo é o head coach ar-condicionado? Melhor o clima do vestiário?
É isso aí, é isso aí.
Mas assim, eu acho, primeiro, já vou dar aqui uma opinião. Eu não sei se o Bill Belichick vai ser demitido dos Patriots, já vou deixar aqui.
Não,
acho
nunca,
que não, eu acho que ainda
nunca.
Não. Eu acho que ainda não.
Não, nunca.
E aí, cara, nunca um nome que eu queria muito ver e que eu acho que, cara, eu conseguiria casar e arrumar esse ataque, mas não vai acontecer, é o ex-coordenador ofensivo dos Chiefs que tá lá nos Commanders.
Ah, o Bienem.
O Bienem, eu acho que ia fazer esse ataque, cara, ia voar, só que não vai acontecer. Eu acho que ele não aceitaria, quer dizer, não
o
sei
Bienem
se
O Bienem é meio Fernando Diniz, cara, tipo, ele é tipo, ele fica muito puto com o quarterback, mano.
Puta,
ele ficava muito puto
perninha
com o Mahomes,
perninha mascarada, cara.
Ele ficava muito puto com o Mahomes, era muito engraçado. E era o Mahomes, né? Tipo, o Mahomes temporada de MVP, ele fica na puta.
Será que a gente vai ver o Washington Commanders no Super Bowl? Assim como o Fluminense está na final da Libertadores?
Quero deixar aqui, claro,
coincidências?
Que
as coincidências são muitas.
Grato. Eu sou muito grato ao que o Fluminense me proporcionou esse ano de ver o meu rival se fuder como o Grêmio se fudeu uma vez. E deixa claro, a regra do gol fora ter sido anulada de vários campeonatos é uma benção, porque o Grêmio não perdeu pro River Plate. Então eu quero deixar isso claro aqui. Um feito,
cara,
no desabafo.
Inclusive, é muito fácil comparar a treinadora ao Fernando Diniz, né, cara? O Fernando Diniz, ele é tão memorável em certas paradas, tipo, porque a gente, acho que ano passado teve uma parada muito engraçada, onde a gente gravou uma live ou um episódio, assim, de podcast, e aí eu falei, tipo, pô, não, porque o Kyle Shanahan é o Fernando Diniz. Aí
eu lembro dessa porra aí, cara.
Eu expliquei toda a lógica, maluco, passou um dia, tinha um ESPN League, e o Anthony falou a mesma coisa, o Kurt falou exatamente a mesma
cara,
coisa.
Cara, vamos ser sinceros.
Tá, vamos fingir que você não é redator da ESPN, né?
É. ou melhor, vamos fingir que o Anthony Kurt não dá o play na nossa live, no nosso podcast.
Vida. Ele
obrigado
não vai falar
salve
isso publicamente
aí,
Kurt, ainda, mas...
É, exatamente. Um salve.
É que ele não pode falar publicamente, porque a gente já desafiou ele formalmente diversas vezes.
Isso! Cara,
e a quantidade de desafios formais que a gente fez, se ele ia ser muito pipoqueiro, entendeu? Ele ia peidar muito na farofa se ele admitisse que escuta a gente, entendeu?
Vamos ser sinceros, a gente poderia voltar aos áureos tempos que a gente desafiava alguém formalmente alguma coisa, tá, cara? Eu gostava de discussão porque, tipo assim, do nada alguém entra... Eu desafio formalmente... Alguém ia fazer isso, cara. Era muito
Brexit
legal,
eu te desafio formalmente a voltar a fazer isso.
Vá, cara. Tá bom, então eu vou desafiar formalmente o meu amigo David Chiodin a elencar o top 5 deles de QB Elite nessa temporada. Então tá feito esse desafio.
Eu quero fazer o desafio formal.
Na live.
Até pra dar uma resposta pro Cutter, pra fechar aqui minha participação nos podcasts, eu não vou nem falar mais nada depois disso. Eu desafio formalmente Robert Kraft a demitir o Bill Belichick. Isso vai acontecer. E eu vou falar por que isso vai acontecer. Apesar do Bill Belichick ser o cara que mais deu dinheiro pro Robert Kraft, o cara que ele mais amou na vida dele, tirando as pessoas que ele fazia tráfico humano, não.
Não quero fazer
essas piadas pesadas, não. Não sou o Léo Lins. Mas o Elton Brady. E ele aceitou abrir mão do Tom Brady. E ele deve se arrepender amargamente de ter comprado o lado do Bill Belichick nessa história toda. Então eu acho que ele vai, quando ele vê que, cara, não dá mais pro Bill Belichick, ele vai falar, muito obrigado, vamos recomeçar.
Moleque, eu te dou... vamos lá, tá? Vai estar gravado aqui. Tá. Se aparecer no, sei lá, no Adam Schefter, no Ian Rappaport, sei lá, Bill Belichick was fired, vocês usarem esse termo, se usarem esse termo, eu te dou R$200, maluco.
E se for que nem a imprensa brasileira? Foi uma rescisão amigável. Os dois lados decidiram.
Vai ser isso. Eles vão decidir juntos, tipo,
que não
é agora da... é a hora de operar.
Pô, não, que isso? Calma aí. O Robert Kraft falou, ó, Bill, eu acho que tá na hora da gente... se separar aí. Pô, que papo, esse é óbvio. O Bill Belichick, ele tem tanto orgulho dentro dele, que é óbvio que ele vai falar, foda-se, tô indo embora então. Tá ligado? Ele não vai falar, ah não, vou ficar.
Ei, vou sentar e vou conversar e vai acontecer. Ah, mas demitido, bem, impossível.
Eu concordo com você, posso concordar.
Eles não vão chegar assim, tipo, nossa, Bill, tchau. Porra, depois disso tudo, impossível.
Barra, cara. Bom, gente, vamos então acabando o podcast por aqui. Como o Japa falou que não ia mais falar no podcast, Japa, valeu, até o próximo episódio. Rafael Kutter, tamo junto, não tô brincando. Japa, muito obrigado pela sua presença. Cara, muito bom gravar novamente o podcast com os três na mesa. Sua presença foi inenarrável, mas como tu falou que tu não ia falar mais nenhuma coisa, eu vou te dar um espaço de três palavras pra encerrar a tua participação. Em homenagem aos três participantes desse podcast. Literalmente, Pedro Matsunaga calado, fazendo o tchauzinho dele. Muito obrigado, Japa. Rafael Kutter, tamo junto, valeu, até a próxima.
Valeu, Brex, valeu, Japa. Muito obrigado. Muito obrigado aí por mais um podcast maravilhoso. E é isso aí, cara, a gente nem falou de college, né? Mas esse podcast já tá um pouquinho mais. Tá um pouquinho mais longo.
É.
Semana que vem tem bastante coisa pra falar, então vai ser maneiro. Tamo junto, galera. Valeu, beijo, um abraço e até a próxima.
Bom, gente, pra quem ficou até o final desse podcast, muito obrigado pela presença do mundo. Nos encontramos no próximo EP. Tamo junto, valeu e tchau, tchau.